Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Ou, quando você preferir, os programas estão todos gravados no www.semeador.org. Nesta manhã nós vamos estar aqui falando sobre a reencarnação na Bíblia. Para isso nós estamos aqui com a equipe Apóstolos. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro, que tem estado aqui conosco já por diversas vezes, o Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Beneficência e Solidariedade de Santo André. Aderbal, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, essa oportunidade é sempre maravilhosa. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
O Aderbal está com a gente para a gente falar sobre a reencarnação na Bíblia. A ideia da reencarnação é muito antiga e não foi criada pelos espíritas. Hoje nós vamos analisar esse tema de acordo com a filosofia espírita, que aborda a questão da reencarnação. Vamos analisar o que a Bíblia, o que as outras filosofias falam sobre a reencarnação. Aderbal, muitas pessoas associam a ideia da reencarnação apenas ao espiritismo. Explica pra gente, Aderbal, cita pra gente aí outras filosofias, outras religiões, outras culturas que igualmente sejam reencarnacionistas.
Na verdade, Turíbio, nós temos informações da própria história que documenta esses conceitos de reencarnação e se comenta assim, de forma mais precisa, que já surgiu essa ideia no norte da Índia, nos anos entre 1600 antes de Cristo. E, na verdade, nós temos muitas seitas religiosas que aceitam esse conceito. Então, por exemplo, dentro das regiões orientais, nós temos o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, todas essas seitas orientais, elas aceitam a reencarnação. Se nós partirmos para o conceito que nós falamos aí de religiões de mistérios, nós temos o cristianismo esotérico, o Rosa Cruz, que também fala de reencarnação. E até por influência do espiritismo, nós temos o movimento Ramatiz no Brasil, desde 1943, o Santo Daime, a Umbanda. Então são diversas as religiões. E na verdade o tema reencarnação, ele já foi comentado, por exemplo, por almas notáveis, espíritos notáveis que nós estudamos na história através de até hoje. Por exemplo, no livro A República, o Pitágoras já dizia: as almas bebem as águas do rio Letel, rio do esquecimento, antes de se prepararem para a sua próxima encarnação.
Isso no livro do Pitágoras.
No livro do Pitágoras. Tem um texto egípcio de 1320 a.C. que já fala: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas estas vidas lhe são reveladas. E, por exemplo, nós temos também aqui um Diógenes Laércio também, e no século I, ele fala: a alma veste vários corpos em diferentes, e a alma presa ora nesta criatura, ora naquela, percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Então, você vê que nós temos várias informações. O próprio Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 a 1519, ele dizia assim: lê-me, leitor, se encontras prazer em ler-me, porque muito raramente voltarei a este mundo.
Agora, Aderbal, você está falando isso, a reencarnação então é um tema que já circula aí pelo mundo, aí, pelo que você está falando, há quase 4 mil anos.
Há quase 4 mil anos.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Ademar está falando da reencarnação. Por que é que o Espiritismo insiste tanto em falar sobre a reencarnação, Marinho? Tem alguma razão para isso? Porque nós estamos vendo que a reencarnação, como nós estamos falando aqui, está aí há 4 mil anos circulando no meio da humanidade, etc. O tema, evidente, né? E aparentemente é um tema recorrente aí de diversas religiões, culturas, etc. Por que que o Espiritismo insiste tanto e fala tanto da reencarnação, Marinho?
Eu creio que mais do que insistir, né, a reencarnação é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, porque o Espiritismo vem como uma grande missão ajudar a humanidade, ajudar o homem a renovar-se moralmente, né? E dentro de uma missão de contribuir para a renovação moral da humanidade, o Espiritismo, portanto, fala muito mais da alma imortal do que de uma vida corpórea transitória, né? Então, o Espiritismo busca, nesse esforço de ajudar o homem a renovar-se moralmente, a se tornar uma pessoa melhor, tornar-se um espírito melhor, busca, de alguma maneira, identificar e explicar a grande importância que nós temos como espíritos imortais, né? Então, esse é um fundamento básico do Espiritismo. E a reencarnação se insere nisso, porque não fosse isso, não houvesse essa condição, tudo se resumiria na presente existência. Então, o que adianta eu ter um esforço? As pessoas que estariam prestes a sua morte, a seu desencarne, já não estariam mais preocupadas com nada. Não estaríamos mais preocupados. Seria uma vida de levar vantagem no presente momento, e daí para frente não existe mais nada. Então, a noção de que nós regressamos e somos um espírito imortal é fundamental no conceito de crescimento, de evolução e renovação do homem.
Perfeito. Hélio de la Noce. Hélio, a reencarnação nos centros espíritas, ela é falada de uma maneira científica, de uma maneira técnica, explicada como é que funciona. O que que o Espiritismo, o que que as casas espíritas falam sobre a reencarnação para aquelas pessoas que procuram uma casa espírita, buscam o conforto, o consolo numa casa espírita?
Como já foi dito, né, a reencarnação, ela é um dos postulados, né, ou o principal postulado espírita, é onde se baseia a pedra angular, se é que pode dizer assim, né, do movimento. Porque quando você tem uma visão assim de passado, de presente e de futuro, fica mais fácil para você entender a situação do momento, onde que a pessoa está passando, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então todos os problemas são tratados a partir desse princípio, de que houve uma vida anterior, existe a vida anterior e haverá uma vida futura. E isso é uma coisa que consola, principalmente faz com que a pessoa deixe de se rebelar contra Deus, contra o Criador. Porque quando você não tem essa visão, a sua tendência é se rebelar contra o Criador. Puxa, mas como é que então, se tem um Deus, como é que Deus escolheu logo eu para sofrer, né? E não escolheu meu vizinho, não escolheu meu irmão, não escolheu o meu primo, qualquer coisa. Fica muito difícil para a pessoa entender isso daí, né? Outras explicações são dadas para os nossos irmãos de outras seitas cristãs, que fazem um esforço muito grande para dizer que não tem reencarnação. Você tem que fazer um esforço medonho para você dizer que não tem reencarnação. Enquanto quando você explicar a reencarnação é uma coisa quase que natural. Todas as pessoas entendem naturalmente, sai assim naturalmente. Inclusive, o Ademar citou vários casos aí, vários grandes autores, mas os índios não têm informação nenhuma, e o índio é reencarnacionista, né? Você pega um índio, ele é reencarnacionista, ele tem certeza de que a alma não se perdeu, que continua, né?
Pois não, vou perdão, Hélio, inclusive tem uma informação, tem o Décio Iandoli Júnior, que é um doutor espírita, que segue muito, inclusive a pesquisa do doutor no Borfacuri. E ele comenta muito, ele tem um texto em que ele fala a respeito da reencarnação e a biologia. E explica que a ciência agora está se curvando e debruçando-se diante do tema reencarnação, porque não consegue explicar, por exemplo, biologicamente, as transformações genéticas. Por exemplo, de gêmeos que nascem exatamente do mesmo ponto biológico, com tendências a doenças e tendências à utilização da moral completamente diferente. E que já percebe-se que não é só uma questão de educação dos pais, mas que já vem enraizado em alguma coisa, em algum aprendizado anterior.
A questão gemelar não é só física.
Enfim, você explicar a reencarnação é natural, é muito simples. Difícil é você explicar que ela não existe, que é um esforço que é feito por algumas tentar explicar que ela não tem, né? Aí é que fica difícil, né?
Aderbal, deixa eu te pedir uma gentileza aí. Nós temos aqui o que a gente chama de palavra especial. Você, sobre o tema de hoje, reencarnação na Bíblia, eu vou pedir para você falar uma palavra que seja uma palavra que esteja relacionada com esse tema. E no final do programa você vai explicar para a gente por que você citou essa palavra. Uma palavra especial que esteja ligada à reencarnação na Bíblia. Depois você conta para a gente o porquê da palavra. Quer falar a palavra já?
Justiça divina.
Justiça divina. Então tá aí a expressão justiça divina. Para depois, no final do programa, você explica para a gente por que você tá falando de que a justiça divina é a tua palavra especial. Tá aí você, nosso ouvinte, aguarde aí. O Aderbal depois vai falar para a gente por que ele escolheu justiça divina. Aderbal, muitas pessoas descreem da ideia da reencarnação, dizendo que ninguém se lembra das existências passadas. E também porque não há provas, não existem provas científicas a respeito da reencarnação. Se é assim, Aderbal, qual é a razão, então, que leva os espíritas a estarem seguros da existência da reencarnação? O que dá segurança para o espiritismo a respeito da reencarnação?
Então, conforme nós estávamos até conversando sobre os pontos principais desse assunto, o que nos dá segurança é que, por exemplo, como é que nós explicaríamos, como o próprio Hélio já comentou, como é que nós explicaríamos numa situação lógica, matemática, sem levar nenhum conceito reencarnacionista, como é que nós explicaríamos como alguns de nós nascem com tendência para o bem ou nascem com tendência para o mal? Como é que alguns de nós nascem superdotado, inteligentemente falando, intelectualmente falando, e outros não? Como é que alguns de nós nascem em berços de sofrimento durante muitos anos e outros nascem em berços ricos, materialmente se explicando? Como é que nós explicaríamos as tendências daquelas crianças que logo no começo da sua existência, ela sabe tocar músicas no piano, sabem fazer exercícios matemáticos sem nenhum estudo que lhe foi dado nesta vida, nesta encarnação? E até principalmente, como é que nós aceitaríamos, por exemplo, que tudo que nos acontece em forma de dor ao longo do tempo acaba se transformando numa lição de aprendizado para nós entendermos o verdadeiro amor de Jesus? Porque as religiões cristãs procuram os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus, quando ele é o nosso guia, o nosso modelo, quando ele é o caminho, a verdade e a vida, ele inclui esta aceitação. Como ter toda essa aceitação sem levar em conta o conceito de reencarnação?
Quer dizer, isso dá segurança para a gente com relação à reencarnação, Maria?
Sem dúvida. Eu acho que a abordagem que o Aderbal deu, que é a abordagem do raciocínio, né? A fé raciocinada, que é a grande âncora, né, que nós espíritas temos. Então, a lógica e a razão, vamos assim dizer, são a grande evidência, como foi muito bem colocado aqui. Mas eu gostaria também de acrescentar um pouquinho o lado fenomenológico também, sabe? Porque nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos a oportunidade de conversar com os espíritos, né? E uma vez afastado, uma vez garantido, né, por idoneidade moral das pessoas que praticam a mediunidade, as informações que chegam dos espíritos, elas são relevantes. Elas contam histórias, elas contam casos, elas trazem explicações do porquê de determinadas dores, determinadas situações. A essência do Livro dos Espíritos, que foi feita totalmente com base nas perguntas e respostas dadas pelos espíritos, portanto, a essência do Livro dos Espíritos, que foi a mediunidade, traz todas as informações de uma maneira tão organizada, de uma maneira tão lógica, que nos leva a reforçar todo o raciocínio e toda a razão que foi aqui colocada. Então, são muitos, né, os fatores que nos trazem, essa convicção. Agora, o elemento mais forte é o que foi dito aqui pelo Aderbal, né? Porque quando nós estamos anos e anos militando, vamos assim dizer, nos estudos espíritas, estamos vivenciando os estudos, estamos expostos aos vários casos. Os casos que aparecem, e que é a única explicação, né, pode ser uma causa anterior à presente vida, né? E quando nós confirmamos aquilo, e quando conseguimos ajudar, né, muitas vezes a nós mesmos ou as pessoas que nos buscam com aquele problema anterior, aquilo se revela mais uma vez como a grande convicção, a grande certeza.
Perfeito. Sérgio queria fazer um comentário, né, Sérgio?
A gente, nós que somos espíritas, nós temos essa convicção por conta dos nossos estudos e tudo mais. O não espírita, ele pode até ter alguma dificuldade, né? E aí eu gostaria que as pessoas refletissem naquilo que já existe de evidência, que não religiosa. Existem livros que tratam de estudos que são feitos sobre pessoas que lembram de vidas anteriores. Pessoas que reconhecem sua família anterior, que sabem inclusive do jeito que morreram. E os pesquisadores foram atrás disso e comprovaram que isso acontecia. Existe um caso nos Estados Unidos em que o garotinho falava a respeito de que ele tinha sido o avô dele, ele teria sido o próprio avô dele, e que falava de uma terceira irmã. Sabia-se, os pais sabiam que haviam dois filhos, né? Era o avô e a irmã dele. E ele falava que existia uma terceira irmã. Aí foram consultar aquela que ainda era sobrevivente, e ela dizia que era um segredo de família que ninguém conhecia. Quer dizer, o garotinho, como é que ele tinha acesso a isso? Vamos pensar em Mozart. Mozart, com 5 anos de idade ou 7 anos de idade, escreveu uma sinfonia. Agora, recentemente, saiu no México, me parece, um garoto que estava dando aula numa faculdade de medicina, com base falando sobre doenças do coração, que, com um conhecimento que é impossível o cara ter trazido nessa vida. Quer dizer, são essas coisas que a gente pensa e ninguém precisa defender essa ideia. É analisar e pensar.
Hélio de la Noce?
O método tomista, né, de Tomás de Aquino, né, se tem um efeito, né, tem uma causa. Então, se você fizer a análise, que é o método mais utilizado para você ter um efeito, tem uma causa. Então, é o método tomista. Se você sai da chuva, você está num lugar que está chovendo, vamos dar uma coisa bem chula assim, né? Você está na rua, está chovendo, você entra num lugar e para de chover, não está chovendo. O que você deduz? Que tem um telhado, né? Puxa, aqui está coberto aqui. Aqui não está chovendo, lá fora está chovendo, aqui tem um telhado. Você está num lugar que está quente. Em outro lugar, lá está refrigerado, aqui tem ar-condicionado. Você não precisa ir lá olhar e procurar o ar-condicionado para você poder saber que tem um ar-condicionado, né? Que tem um motor funcionando. Aí você deduz uma série de coisas, isso é um método tomista, né? De dedução das coisas, né? Então, quando fala, eu não aceito a reencarnação porque não tem uma prova científica. Mas e o oposto, tem? Também não tem, né? Quer dizer, qual é a prova que tem do oposto que não tem, né? Então, se você vai pelo método tomista, de Tomás de Aquino, de analisar as consequências, pelas consequências você deduzir que tem uma causa, né? Então todas as causas que explica todas essas situações que foram aqui ditas, as causas são porque houve uma vida passada, então é o método da reencarnação. Né?
A diferença é que a reencarnação, explicá-la, é muito mais científico, muito mais técnico do que não explicá-la. Né?
É porque tem um efeito, né?
Lógico.
Então tem que ter uma causa, né?
Marinho, você queria fazer algum comentário a respeito desse assunto? Aliás, Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Hélio está falando a respeito dessa questão da reencarnação, da explicação da reencarnação. Nós estamos falando, o nosso tema de hoje é a reencarnação na Bíblia. Mas a Bíblia não é o único livro que fala sobre a reencarnação. Nós temos, por exemplo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é abordado de uma forma bem ampla, não é, Marinho?
Sem dúvida. De novo, né, conforme colocamos na pergunta anterior que você nos fez, Turíbio, é um princípio fundamental do Espiritismo, as vidas sucessivas. Uhum. Né? Ou seja, nós falamos assim de uma maneira talvez um pouco mais coloquial, a expressão reencarnação, né, que é um termo, esse sim é um termo espírita, mas filosoficamente falando, nós dizemos das filosofias das vidas sucessivas, uhum, né, que significa a reencarnação. E realmente existem inúmeras, todos os textos religiosos das outras filosofias, das outras culturas, né, das outras religiões, que são também que também e tem no seu compêndio filosófico a ideia das vidas sucessivas. Nós temos muitos outros materiais, perfeito, muitos outros livros nesse sentido, sem dúvida.
Muito bom. Aderbal Sereno é o nosso convidado de hoje, deixou uma expressão justiça divina, vai explicar depois pra gente por que que falou que a justiça divina é importante, alguma coisa importante ligada ao tema da reencarnação. Nosso tema de hoje é reencarnação na Bíblia. Aderbal, o que é que a Bíblia efetivamente fala, diz a respeito da reencarnação?
Tem várias passagens da Bíblia que nós podemos citar, mas a gente gostaria de começar a explicação rapidamente dizendo o seguinte: dentro do movimento espírita, nós temos um confrade, o Paulo da Silva Neto Sobrinho, que é um estudante primoroso das passagens da Bíblia que falam de reencarnação. E ele cita, inclusive, um livro escrito por um católico chamado José Reis Chaves, que saiu buscando essas explicações na Bíblia, porque como católico ele não aceitava que a Bíblia pudesse falar do tema de reencarnação. E no livro do José Reis Chaves, que depois ele acaba aceitando, o livro dele chama-se A Reencarnação Segundo a Bíblia e a Ciência. Ele cita como passagens principais em Mateus 16, 13 e 14, quando o texto fala assim: tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? E eles responderam: umas dizem que é João Batista, e outras que é Elias, outras, enfim, que é Jeremias ou alguns profetas. E aí, então, Jesus vai explicando para os seus discípulos que, em verdade, Elias já viera e não fora reconhecido, e retornara como João Batista, que houvera sofrido por todas as consequências do mundo atual, como o Filho do Homem também o sofreria. E a outra passagem interessante que ele coloca é quando Jesus leva os seus discípulos até um monte, e aonde ele, num movimento que nós chamamos, num acontecimento que nós chamamos de mediúnico, através da transfiguração, os discípulos podem ver a presença de Jesus, de Moisés e de Elias. Pedro, inclusive, solicita a Jesus: se quiser, eu posso lhe fazer uma cabana para que cada um dos dois se acomodem. E eles são envolvidos por uma luz imensa, está na Bíblia, e de repente essa luz vai perdendo a sua força e eles levantam os olhos e veem somente a presença, uhum, de Jesus.
Perfeito.
Então esses dois pontos
são pontos marcantes.
Pontos aí, marcantes, né, que estão na Bíblia.
Pode falar.
E tem outras passagens que se fala também da Bíblia, como no Jó, no capítulo 1, no capítulo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
Tem várias citações, né?
É.
O Hélio, o Francisco do Jardim Irene. Francisco, um abração para você, ligando para a gente aqui. Francisco está fazendo a seguinte pergunta: se a reencarnação é certa, por que muitas pessoas têm medo de morrer?
Por isso. Exatamente por isso.
Né? Ficam assustados com o que pode vir pela frente.
É justamente, né, por isso, porque ele sabe que... no íntimo, ele sabe que ele não fez tudo o que tinha que ser feito e que vai ter que voltar lá, vai ter que dar lá as suas explicações, né?
Eu acho, eu gostaria de acrescentar que nós também temos a noção de que o nosso corpo, a oportunidade de uma nova vida, é um tesouro inestimável. Muitas vezes nós anseiamos muito, muito por uma reencarnação como uma oportunidade redentora, não é? E quando nós, associado aos aspectos instintivos, ainda da parte animal do nosso corpo, que é o instinto de conservação, né? Então nós sabemos que, como nós queremos muito aproveitar a vida, nós queremos muito aproveitar a existência, aproveitar a oportunidade, Deus teve a sabedoria de colocar junto do corpo esse instinto de preservação, que faz com que a gente realmente tema. Esse tipo de coisa não acontece tanto no final da existência, né?
É, pois é.
Se a gente reparar que as pessoas que já estão mais próximas da reencarnação já aceitam com mais naturalidade,
mais,
né?
Naturalidade.
Já aceitam aquilo como uma passagem, já são preparadas para aquilo, né?
Eu até se acrescentando, e não é só de morrer não, viu, Francisco? Se eu falasse para você agora, né, nesse instante, eu falasse, Francisco, você pode sair da sua casa agora e ficar 15 dias sem voltar aí, né? Eu vou levar você para você fazer uma vez, 15 dias, você não vai poder, você vai precisar tomar tantas providências para você ficar 15 dias fora, que você vai levar uns 3 dias para você poder sair daí de casa, né? Então é uma coisa assim, que a pessoa tem, que ela não está preparada, né? Ela não se prepara.
Não sabe o que vem pela frente.
Não, né? Ela não está preparada também. Ela tem muita coisa para acertar e ela não quer sair, né?
Adelbal,
e além do que o Marinho já falou, né?
Vamos fazer um jogo rápido, Adelbal. Bate bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? É importante conversarmos com as crianças sobre a vida espiritual?
Sim.
Os princípios da reencarnação estão ligados à justiça divina? Aliás, a expressão que você usou no começo aí.
Certamente.
O espírito é de fato imortal?
Sim.
Pensar na reencarnação nos ajuda a viver melhor?
Certamente.
Existem limites para a reencarnação?
Não ao certo.
Saber que existe a reencarnação nos conforta quando perdemos um ente querido?
Certamente.
Sabermos sobre a reencarnação nos convida a sermos mais previdentes?
Com certeza.
Reencarnação é exclusividade do espiritismo?
Não.
Os espíritas podem programar? Aliás, os espíritos podem programar as suas reencarnações?
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, né? Tá aí, Adelbal Sereno passou pelo primeiro bate-bola, jogo rápido. E tá aí, daqui a pouco vai explicar pra gente por que disse a expressão justiça divina, que é a expressão ligada à reencarnação. Marinho e Hélio Delanossi, tem uma pergunta chegando aqui muito, muito interessante do Agamenon, lá de Rude Ramos. Agamenon, um abração para você. Está mandando aqui um abraço para toda a equipe, principalmente para o Marinho e para mim aqui. O Agamenon está mandando um abraço para você.
Sim, um abraço para ele também, nosso companheiro.
Dirigindo palavras gentis aqui a nós, a mim aqui. Obrigado, Agamenon. Você é muito gentil. Sua gentileza nos deixa aqui bastante felizes.
Sua suspeita é verdadeira, viu, Agamenon?
Suspeita do Agamenon.
Não, peraí. Agora a gente precisa esclarecer para o nosso ouvinte qual é a suspeita dele.
Ah, não, peraí.
O Turíbio, ele é muito, ele é muito humilde, então ele não está querendo falar. Mas o Agamenon disse, eu sou fã, para o Turíbio, eu sou fã da sua voz, que é muito bonita, e sei que sua alma também é muito bonita. E é por isso que o Hélio está dizendo que a suspeita dele é verdadeira. A gente concorda com isso.
Agamenon. Mas muito obrigado pelo seu carinho, sua gentileza, e vamos à pergunta do Agamenon. O Agamenon faz a seguinte pergunta, ó. Eu gostaria de saber se aquelas pessoas que vieram na época de Jesus e até antes deles, tipo Moisés, os apóstolos, né? Se eles já reencarnaram. E se já reencarnaram, em que planeta foi? Foi no nosso mesmo? Como é que é isso?
Acho que o Adelbal respondeu agora nas perguntas rápidas e respostas rápidas aí. Ele falou sobre isso. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. É possível que sim, e é possível também que seja nesse planeta, que seja em outro, tudo isso é possível.
Sem dúvida. E, aliás, nós temos na literatura espírita vários casos nesse
vários
sentido.
Casos,
né? Nesse sentido. Dois que me ocorrem de momento, um é a reencarnação do próprio Judas Iscariotes, né? Que nos textos nós sabemos que ele reencarnou como...
Joana D'Arc,
exatamente, está tentando lembrar o nome da nossa, do símbolo que morreu na fogueira, né? Joana D'Arc. E também temos amplamente documentado na literatura espírita o caso de João Evangelista, né? Que reencarnou como Francisco de Assis. Então, e há outros, né, que talvez possam, alguns, a quem já leu alguma coisa, possa compartilhar.
E eu acho que nesse instante seria interessante a gente dar um material aí para o nosso ouvinte pensar, né? Talvez você que está aí desse lado tenha vivido lá na época de Jesus. Quem é que pode garantir? A gente não sabe. Essa história que às vezes as pessoas falam, as coisas estão dando errado na minha vida, vai ver que eu tirei pedra na cruz. A gente não sabe se estava lá mesmo. A gente não sabe se nesse instante nós estamos aqui no nosso processo, porque não é aquela ideia de que porque estamos na época de Jesus, viramos santos. Ao longo dos séculos nós estamos reencarnando, nós não temos ideia de quantos milênios nós já existimos, né? Então, ao longo do século, nós estamos encarnando e já passamos por várias fases da história. É bem possível, a gente não pode garantir nem que sim, nem que não, que alguns de nós se viveu naquela época, foi até contemporâneo de Jesus. Quem é que sabe, não é verdade, Aderbal?
É verdade, quem é que sabe? Nós não sabemos, né?
Muito bom. Nós vamos fazendo aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova. Então você não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.